Olá a todos, sejam bem-vindos à última sessão da Academia 2 de Windows 10 com o tema E Cortana. Sabe o que a Cortana pode fazer para você, por você? Eu sou o Luciano Lourenço, atuo aqui no time de Windows na Microsoft Brasil. Junto comigo tem o João Genido. Fala, João, como vai?
Opa, alô pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é João Vitor, sou especialista em Windows do time da Microsoft Brasil e é muito legal, um prazer hoje falar um pouquinho de Cortana para vocês aí, de algumas novidades que a gente tem e trazer mais essa novidade no nosso último, a nossa última webcast, nosso último webcast dessa academia, né, Lu?
Exato. E agradecer aqui a presença de todos. Já lembrando que nós agradecemos todos os feedbacks, as participações, fizemos vários webcasts já em academias e, a pedidos, nós estamos trabalhando para criar uma segunda, uma terceira sessão de webcast sobre a academia de Windows 10, mais técnica, com demonstrações, com o que as ferramentas podem ser utilizadas, com participações especiais. Enfim, vai ficar bem bacana e vocês terão acesso às informações, aos convites. Realmente agradecendo a todos, clientes, parceiros, incentivadores, a IT Pros que estão conosco. Lembrando que esses webcasts são todos gravados, nós disponibilizamos depois no Channel 9. E essa academia agora, ao seu final, nós iremos criar um treinamento. Esse treinamento, ao qual será disponibilizado através do MBA. Então você poderá se certificar também, tem um certificado do Microsoft Virtual Academy, e esse certificado do Microsoft Virtual Academy você poderá acessá-lo, visualizá-lo, ter acesso ao conteúdo do que nós estamos falando, visualizar as gravações ao vivo, enfim, podemos ouvir, entender, realmente poderá. É um conjunto de ferramentas das quais vocês poderão estar sempre se atualizando. Poxa, como é que eu faço tal função? Como que é o deployment? O que a Cortana realmente faz? Enfim, poderá ter acesso a qualquer hora do dia, em qualquer local, acessando a internet ou pelo seu celular, às ferramentas, aos vídeos, e realmente entender. E para aquele que às vezes não participou em todos, não pôde ter a oportunidade de participar toda a academia de Windows 10, segue que nós começamos citando como que atualizar para o Windows 10 pode te auxiliar no momento de crise, a abordagem de Windows 10 para entender a diferença entre Windows Pro, Home, Windows Enterprise, como que ele é adotado, como que se integra mobilidade e agilidade com Windows. Explicamos um pouquinho a proposta de Windows 10 Mobile para os celulares e o modo contínuo, tanto para desktop quanto para fones. Apresentamos também a Windows Store for Business e a Windows Update for Business para vocês, uma nova forma de estar gerenciando, exclusiva para o Windows 10. Windows 10 Internet of Things, uma atualização dos sistemas embarcados com Windows 10, para o Windows 10. O que que é, o que que ele faz, como que a gente consegue estar treinando, estar somando funcionalidades com recursos locais, recursos na nuvem, criar uma solução específica de automação, seja ela automação desde a automação residencial até uma automação dentro da empresa. O que que são os Windows, a plataforma de Windows Universal App ou Windows Universal Platform, recém-atualizada dentro do Build 2016. Nós tivemos o prazer e a grande honra de estar utilizando todo o material que foi recém-divulgado no Build em São Francisco, então nós já conseguimos traduzir para português, já colocamos todo esse material em português para essa academia. E hoje, falando o que que nós temos de Cortana, o que que é a Cortana e o que que ela pode somar, agregar no seu dia a dia com funções, com funcionalidades, tais funções, tais funcionalidades que foram criadas para o celular e hoje incorporado no seu Windows 10, disponibilizado para você utilizar em região americana, com o teclado, com as informações de língua em inglês, na versão pública, e você que é o Windows Insider, pode utilizar a versão em português da Cortana, a versão ainda em desenvolvimento, por isso que apenas os insiders conseguem acessar, ter acesso a Cortana em português, e ajudar com os feedbacks, saber o que ela faz, o que ela está somando em português. E agora um pouquinho do que é a história da Cortana, de onde que veio a Cortana, João? Sei que é um gamer extremamente ativo, vive conectado na live. Explica pra gente de onde que surgiu essa ideia de Cortana.
Legal, Lu. Bem isso mesmo. Sempre muito legal quando dá para falar de um assunto assim que a gente resgata na história e vê a origem de uma tecnologia ou um produto que saiu, né, teve sua origem nos games e acabou saindo nos games. Particularmente gosto bastante. E é bem isso. Para quem jogou, né, joga ainda a franquia Halo, deve se lembrar que o Master Chief ele tinha um assistente pessoal. Sempre que ele chegava em um planeta novo, ele descobria uma arma nova ou novos inimigos, ele acionava a sua assistente para que ela fizesse um reconhecimento de área, reconhecimento de novas tecnologias, de armas, de inimigos, novos conteúdos para ele poder explorar. Então, era assistente, né? Ela é assistente pessoal do Master Chief. Então, está aí, né, um pouquinho desse resgate da história, só para a gente saber qual foi o nosso ponto de partida, de onde saiu esse lapso de ideia, né, essa fagulha dessa ideia da Cortana e o conceito da Cortana como sendo uma assistente pessoal que te auxilie em tudo, né, da mesma forma que ela auxilia o Master Chief em todas as missões, todas as tarefas dele, do dia a dia dele, trazer exatamente esse conceito, exatamente essas funcionalidades para dentro da nossa vida, do nosso dia a dia. Tá? Até peço desculpas aqui, pessoal, como o Lu comentou, duas semanas atrás a gente teve o Build, aí uma série de conteúdos muito legais, muita informação bacana. Esse é um deck que ainda a gente não teve a oportunidade de traduzir 100% para português, mas eu vou falando com vocês aqui sobre o que a gente está falando, o que a gente está tratando, o que foi trazido. E aí, nos próximos, a gente já deve ter conteúdo localizado, tá? Bom, exatamente como eu estava dizendo, a ideia principal, o ponto focal, o coração do projeto é que a Cortana seja o seu verdadeiro assistente pessoal digital, que trabalhe independente de plataforma, independente de dispositivo e ajude você a fazer as suas tarefas. Se eu tenho que sair de casa, se eu vou pegar um trecho com trânsito, se vai chover ou não, eu não tenho como saber dessas coisas. Né? Eu estou executando uma determinada tarefa. Seria muito legal se eu tivesse alguém do meu lado, um assistente, me dizendo, me dando informações ricas e pertinentes ao contexto que eu estou executando naquele momento. Então, a ideia da Cortana, como está aí demarcado para vocês, é o seu verdadeiro, seu único assistente pessoal digital, que vai funcionar, já funciona, independente de dispositivo, de plataforma, e de fato auxilia com que você realize as suas tarefas do dia a dia, tarefas corriqueiras aí do seu dia a dia.
E já pensando como exemplo do que a gente faz, como que a gente vive, quando a gente tem um compromisso, por exemplo, e a gente está utilizando nossos aparelhos, os Microsoft Lumia 930, os 820, 830, enfim, independentemente da plataforma, rodando o Windows 8.1 no celular, por exemplo, e citando que a gente está falando da tecnologia no Microsoft Lumia, mas que você poderá também utilizá-lo dentro do iOS, dentro do Android e também nos seus computadores, nos seus tablets, de uma forma qual ele entende e trabalha, por exemplo, com a sua agenda, com o seu calendário. Entenda, por exemplo, do que ela nos ajuda no dia a dia. Nós temos um compromisso. O João e eu, nós trabalhamos, de certa forma, muitas vezes remotamente, ou visitando cliente, visitando parceiro, então a gente sempre realmente está na rua. Ela trabalhando conosco, por exemplo, utilizando uma sua app de navegação móvel, o Waze, por exemplo, junto com o nosso evento na nossa agenda, utilizando a agenda que está dentro do Microsoft Outlook, como poderia também ser o Mail, quando a gente tem na nossa agenda o endereço, por exemplo, de cliente, de parceiro, ele entende que ele vai validar a informação de trânsito para que a gente está na localização que nós estamos, valida quanto tempo, qual que é o melhor caminho para chegarmos no nosso destino, e melhor ainda, se nós tivermos, por exemplo, um compromisso, eu teria um compromisso num cliente por volta das 4 horas da tarde, ele vai chegar por volta das 3 horas da tarde, 2 e meia, enfim, e vai me falar, olha, Luciano, o ideal é que você saia nesse X horário, antecipado para essa sua visita ao seu cliente, que você faça esse caminho, faz o seu melhor caminho, que historicamente ele é o melhor caminho para você chegar a tempo no seu compromisso. Então, ela te dá uma ajuda que é de veras, de inúmeras formas, extremamente viável, extremamente interessante para a gente, porque ela está agregando valor à nossa plataforma, está agregando valor ao nosso dia a dia. E isso soma de uma forma fantástica através dos dispositivos, né, João?
Exatamente, né? Muito bem colocado, Lu, essa ideia de assistência mesmo, de eu poder prever determinadas ações, né? De eu ter uma ferramenta, ter algo que me dê essas condições, né, de previsibilidade. E não faz sentido nenhum, né, eu ter isso isolado em uma única plataforma, em um único dispositivo. A ideia é que eu tenha isso sempre comigo, né, essa ajuda sempre comigo, essa assistência permanentemente ao meu lado, me favorecendo. E é por isso que você pode tanto no Windows Phone, iOS, Android, seja na web, seja no desktop, utilizar os recursos da Cortana. É, mais para frente a gente vai ver um pouquinho dessas funcionalidades que fazem sentido para o nosso dia a dia. E os principais ali, os princípios que fazem com que a Cortana funcione, a Cortana seja o que ela é hoje, que a gente já vem experimentando, testando, quais são os princípios básicos nas quais a Cortana se baseia para poder funcionar e nos atender, de forma sempre o mais pessoal possível e segura, né, confiável, nos trazendo informações que são relevantes à minha pessoa, ao meu contexto de execução de uma determinada tarefa e de forma, como o Lu mencionou, que eu possa confiar. Né? Por exemplo, se eu vou pegar um trajeto, preciso chegar na reunião, eu preciso confiar na informação que a Cortana está me passando de que vai ter trânsito e eu preciso sair com uma hora e meia de antecedência. Se ela já me realizou esse cálculo com base nas entradas que ela recebe do banco de dados dela, essa informação é precisa, é segura, eu posso confiar. De tal forma que me leve isso para um contexto de produtividade, onde eu consiga me organizar, consiga me agendar e, de fato, tenha algo, alguma coisa, tenha alguém que está ali sempre comigo, me dizendo o que fazer, tornando as minhas tarefas mais produtivas. Usando para isso, interação natural. Quando a gente fala de interação natural, não é simplesmente você passar um comando de voz para um robô e ele, como já tem programado ali 5, 6, 10 comandos, atende exatamente aqueles comandos e te responde. Se eu perguntar alguma coisa fora daqueles comandos, ele não vai me responder. Tá? A ideia da interação natural é que eu converse com a Cortana como se eu estivesse conversando com uma pessoa, perguntando para ela, como que está o tempo hoje? Eu vou precisar de um guarda-chuva para amanhã? Vai chover no final de semana? Exatamente isso, como se eu estivesse estabelecendo um diálogo com uma pessoa do mundo real. Então, esse é o princípio de interação natural que permite que nós, usuários, conversemos com a Cortana e que ela nos traga informações valiosas, informações úteis. De forma proativa, a Cortana atua também. De que modo? Voltando naquele exemplo que o Lu deu, se eu estou no meio do meu trajeto, estou indo para o trabalho, existe uma brecha de tempo ali, eu estou passando em frente da minha lanchonete favorita, ela pode exibir um pop-up na minha tela, no mapa, dizendo, olha, você pode fazer uma pausa aqui, de X tempo para pegar o seu prato favorito ou a sua sobremesa favorita e continuar o seu caminho. Esse é um conceito de proatividade dentro da Cortana. Ela poder te analisar essa sua atitude, essa sua tarefa, enfim, o que você está fazendo agora, nesse momento, e te sugerir de forma proativa coisas que vão te auxiliar lá na frente, sem que você ao menos tenha pensado nisso. Tá? E aí, o contexto de personalidade. Né? A Cortana trouxe para dentro dos dispositivos, se você abre aí o seu menu da Cortana, abre no seu Windows Phone, você vai ver esse círculo azul, essa bolinha azul, que foi a identidade que a Cortana recebeu dentro dos dispositivos, dentro do Windows 10. Então, sempre que você vir esse ícone da Cortana, esse círculo azul, seja no Edge, seja no Skype, seja no telefone, no tablet, você sabe. Olhou para esse ícone, você sabe que ali tem interações possíveis com a Cortana. E é só clicar ali ou chamar a Cortana para que você consiga interagir com ela. E quem que é? Quem são as pessoas? Quem são os experts da Cortana? Quem é o time de experts da Cortana? Nós mesmos. Eu, quando estou utilizando a Cortana, fazendo check-in no restaurante, pedindo sugestões, perguntando se vai chover, Você, quando vai sair, vai informar, quer saber como está a situação do trânsito, você que está enviando um arquivo para a nuvem, está consumindo um arquivo da nuvem, mandando um e-mail para um colega, mandando um SMS, fazendo ligação. Quanto mais a gente alimenta essas informações, informações corriqueiras, que nós já fazemos hoje, nós já fazíamos isso muito mesmo antes da quarentena, né? Você chegava no estabelecimento, fazia um check-in, dizia que estava comendo o seu sorvete favorito, o seu prato favorito. Esse tipo de informação muitas vezes era perdida, né? Você fazia, postava isso nas suas redes sociais, ganhava ali alguns likes, compartilhamentos, enfim. Mas ele não tinha um propósito muito claro, muito específico. Quanto mais nós alimentamos isso, mais a Cortana consegue receber esses insights e saber, por exemplo, como eu tinha citado aqui, se durante o meu percurso eu passo em frente do meu restaurante favorito, se está chegando a hora do meu almoço, ela consegue me sugerir um restaurante favorito, porque ela sabe que eu já fui lá, ela usa minha posição, minha geolocalização, as vezes que eu já frequentei, fiz check-in naquele local, para poder se alimentar, para poder funcionar. Então, sempre que alguém pensar e falar, olha, quem são as pessoas por trás da Cortana? Quem faz a Cortana? O quão bom ela é hoje? Somos nós mesmos, conforme a gente vai utilizando esses serviços, conforme a gente vai simplesmente vivendo as nossas vidas, como fazemos todos os dias, seja no trabalho, seja em casa, enfim, seja nos momentos de lazer, não é mesmo, Lu?
E para vocês entenderem como que isso funciona, ela é baseada numa máquina de inteligência, na máquina de aprendizado. O que é isso? Tá? Ela vai conhecendo gradativamente conforme você vai trabalhando isso que o João estava explicando. Ele é baseada, ela está hospedada dentro do nosso Azure. E é uma funcionalidade às quais, se vocês quiserem, se vocês desejarem criar uma solução similar ou agregá-la à Cortana, à sua solução, você pode utilizar o conceito de Azure Machine Learning. O que, que é isso? O que, que isso significa? Significa que conforme ela vai aprendendo, ela vai alimentando, ela vai entendendo, ela vai se tornando mais assertiva, ela vai se tornar mais direta para a sua necessidade. Então, por exemplo, eu particularmente gosto muito de futebol americano. Eu gosto mais de futebol americano, de NFL, do que do nosso próprio futebol. Então, eu acompanho muito alguns times, acompanho o Seattle Seahawks, acompanho o San Francisco 49ers. Então, eu quero saber essas informações. Eu consigo, com a Cortana, saber o que aconteceu. Ela já sabe que eu tenho interesses nesses times, por exemplo, e ela já me passa as atualizações, já me manda algumas informações de check-in, se o time foi para playoffs, se os principais jogadores, como é que ela está interagindo. Já consigo saber, caso não consiga acompanhar no final de semana o jogo, ela já me notifica, ou eu posso perguntar para ela, poxa, como que foi o jogo? Ela já me dá um resumo do meu jogo, do jogo como ela foi, e isso estendendo para o lado brasileiro, essa funcionalidade assim que disponibilizada em português no Brasil, você vai poder acompanhar a informação do seu time predileto. São Paulo, Corinthians, o Flamengo, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Sport, enfim, não importa, você conseguirá acompanhar essas informações. Todas essas pesquisas, toda a base que ela busca para passar as informações para vocês, estão hospedadas no site do Bing, bing.com. Caso vocês não conheçam, o Bing é a nossa ferramenta de busca, tem uma boa participação de mercado, chega independente do país de gratuita, 40% de participação de mercado, então ela é bem assertiva também, e pode se auxiliar, trazer essas informações, e ela faz essa busca no Bing. E assim, de uma forma, que quando você está atuando, você está trabalhando com a Cortana, ela vai te trazer esses comandos e essas explicações, seja por esporte predileto, por função, por alimento, enfim, coisas que são a base de um Windows, de um Universal Windows ou Windows Universal Platform, aquilo que nós falamos semana passada. Por isso, quando a gente desenvolveu a academia, foi através desse espaço para que nós consigamos propor as informações para vocês de uma forma cronologicamente que ela faria aderência e entregaria a mensagem correta, né, João? Então, essa é uma forma que a gente consegue agora explicar um pouco mais no detalhe como é que funcionam essas funcionalidades de voz.
Exatamente isso, Lu. Muito bem colocado. Basicamente, é isso mesmo, pessoal. Assim como uma pessoa, como nós, quando não sabemos alguma coisa e desejamos aprender, ou a gente recorre a livros, muito mais da minha época isso, a gente fazia pesquisa em bibliotecas. Hoje você vai aonde? Na internet. Quando quer saber de algum tema, quer saber de alguma coisa, a Cortana faz exatamente isso. Ela vai lá no Bing, aprende com as pesquisas no Bing, com o que você pesquisa, e ela também aprende da mesma forma como nós. Quando alguém te conta alguma coisa que você não sabe, está compartilhando essa experiência com você, você aprende. Né? A Cortana também. Né? Sempre que você conta para ela sobre locais novos, sobre séries favoritas que você adora assistir, ela também aprende isso com você e vai melhorando cada vez mais esses dados, essas informações, para poder sempre ser mais assertiva, te sugerir sempre o que há de melhor para sua determinada tarefa ou para o seu dia, né? Dependendo do que você gostaria de saber da Cortana. E aí, como a gente fez na academia passada, até legal a gente, vocês acompanharem a academia, todos os temas que a gente passa, que normalmente acontecem links, né, de temas que a gente já citou, já falou, para as próximas academias. Lembra lá quando a gente falou de aplicações universais, já falamos de que você desenvolve em XAML, enfim. Hoje, a Cortana, ela está pronta, né? Tem aí todo um processo de desenvolvimento para a Cortana em português do Brasil. Quem é insider já está testando alguns comandos da Cortana em português do Brasil. Assim que sair a próxima atualização do Windows 10, vai receber, deve receber aí a sua experiência completa em português, vamos aguardar. Mas, se você também criar uma aplicação moderna para Windows, seja uma aplicação web ou um app mesmo de desktop, celular, enfim, você pode usar tags da Cortana para poder implementar a sua aplicação e utilizar. Por exemplo, se você hoje tem aí, está usando a Cortana e baixou o app do Netflix, por exemplo, você fala, Cortana, iniciar Netflix, a pesquisar Breaking Bad. Ela vai abrir o seu Netflix e já vai fazer essa busca dentro do aplicativo para você e vai te trazer um resultado com base no que você perguntou sobre Breaking Bad. Provavelmente vai te retornar exatamente a série para que você comece a assistir. Esse é um exemplo de integração que pode ser feito dentro da Cortana utilizando esses comandos. E aí, claro, comandos padrão, né? Comandos básicos que a gente chama ações comuns de usuário. Ei, Cortana, vamos pedir uma pizza. Como está o meu caminho hoje para o trabalho? Vai chover no final de semana? Tem aqui alguns exemplos. Sempre que você abre o menu da Cortana, sem falar com ela mesmo, sem pesquisar nada, ela já te retorna algumas informações básicas na tela inicial. Por exemplo, olha, você tem 2 mensagens, 1 ligação perdida, 3 mensagens, 1 hora e 12 minutos daqui até desse local que você está agora até o seu trabalho. Enfim, ela já te traz ali informações relevantes e que você pode personalizar, pode customizar. Olha, eu gostaria de ver os resultados do meu time favorito na minha tela inicial. Gostaria de ver sempre o meu trânsito, o meu tráfego até o trabalho, como que vai estar, ou do trabalho até em casa. Enfim, você pode personalizar para que ela sempre traga ali informações relevantes para você e te torne essa experiência o mais pessoal possível. Pode falar.
E é a mensagem que nós sempre levamos, né? Desde a primeira academia, é a forma de imersão em cima para poder consumir o Windows de várias formas possíveis. Uma delas é consumir o Windows por voz. Então, desde o modelo tradicional, por teclado, por mouse, incorporamos já, desenvolvemos dentro da época ainda do Windows XP, talvez vocês venham lembrar ou se é que conheceram, mas tínhamos uma versão específica, uma edição específica de Windows chamada Windows XP Tablets, onde essa versão era disponibilizada nos primeiros tablets. Então talvez você conheça, eu não sei dentro da sua idade ou quanto tempo você está na área de TI, na área de informática, que talvez você deva pensar, poxa, então tablet, quem inventou a tablet, quem inventou o conceito de tablet foi a Apple. Não, na realidade não, na realidade nós começamos com tablets em 2000, 2001, liberando já com novas funções, em parceria com a HP na época, para essa versão específica de tablets, que é introduziu a possibilidade de imersão de uso de tecnologia pelo toque. E agora, trazendo para os celulares, nós trazendo e replicando para o computador, trazendo tal funcionalidade de interação por voz. E essa interação por voz é que hoje a gente consegue criar, replicar informação, replicar conteúdo por voz, sem necessariamente estar próximo do dispositivo, e como no exemplo que estava no slide anterior, eu posso mandar um tweet sem encostar, notificando que eu estou indo para São Francisco. Eu posso solicitar um Uber, eu posso abrir o Netflix, conforme o João explicou, eu posso pegar uma matéria específica, enfim, eu não preciso mais estar interagindo com o próprio dispositivo. E pensando em funcionalidades, caso você venha a utilizar junto um desses dispositivos, um dentro desses aplicativos, você pode ter interagindo e receber a resposta, ela te falar a resposta do que o aplicativo também está interagindo. Então, nós temos um aplicativo brasileiro, que é, caso vocês participem, joguem, já tenham ouvido falar, que é o app do Cartola. O app do Cartola é aquele fantasy de futebol a qual todo o campeonato brasileiro a Globo disponibiliza junto com a grade de jogos, uma interação a qual você consegue montar o seu próprio time, baseado em dinheiro, baseado em conhecimento que você tem do time, e você pode ganhar inúmeros prêmios até. E você hoje consegue interagir através dentro desse app para esse Cartola por voz, utilizando a Cortana. Então, você pode, por exemplo, fazer uma substituição de goleiro, você pode substituir o goleiro X pelo goleiro Y, o atacante José pelo atacante Neymar, enfim, você consegue fazer todas essas substituições por voz, interagindo por voz, mandando e-mail, mandando mensagens, e essas são as possibilidades que lhe dá já com esses aplicativos. E quando a gente soma essas funcionalidades, quando a gente soma todas essas possibilidades, a gente está agregando funcionalidades. Se você desenvolver um app, utilizar o app do seu negócio, por exemplo, você consegue usar todo esse recurso já criado, utilizando APIs específicas da Cortana para interagir no seu aplicativo. E já colocando já como uma resposta que está aqui dentro do nosso Q&A, dentro do nosso perguntas e respostas. Sim, já tem essa plataforma disponível em português, mas ela está para os Windows Insiders. A distribuição pública final, em português, ela não está disponível. Ela está disponível para os Windows Insiders, e aí sim você pode fazer tudo isso que nós estamos falando, em versão de teste, numa versão ainda em desenvolvimento, em português. E vale citar, e eu vou deixar o João explicar, que ele explica muito bem, o porquê dessa decisão, o porquê que a Cortana já não nasceu em português. Ela não se trata de uma tradução, né, João? Ela se trata de uma ferramenta de autoconhecimento, de somatória para a pessoa. Consegue explicar isso para a gente, João, por favor?
Sim, Lu, claro, legal. É bem isso mesmo. Lembra lá atrás, nos primeiros slides, quando eu disse que tinha a interação natural com a Cortana? É bem isso. Por que a Cortana já não nasceu em português? Porque o idioma português, como a gente conhece, né, a gente foi na escola, aprendeu português, a gente viu que tem uma série de regrinhas gramaticais, tem muita coisa para ver ali, pronome, substantivo, artigos. É bem diferente hoje o idioma português do idioma americano, por exemplo. O idioma americano ele é relativamente mais simples, né, do que o idioma português. Quando a gente fala de português do Brasil, a coisa complica um pouquinho mais, porque você chega aqui no Brasil, dependendo da região que você mora, você tem gírias da região, você tem nomes diferentes para coisas comuns de várias regiões. Então, a interação natural com a Cortana precisa chegar nesse nível, para que você, independente de você, se você mora no sul, no nordeste, norte, no leste, enfim, você tenha exatamente a resposta daquilo que você procura quando você fala com a Cortana, seja com um idioma, seja com uma gíria, falando uma gíria para ela, ela vai entender, ela precisa entender, porque isso é relativo à localização. Naquele local, é comum que as pessoas falem daquele jeito. Então, a Cortana também precisa entender isso. É por isso que esse desenvolvimento em português no Brasil da Cortana, ele é um pouco mais extenso que dos demais idiomas. Né? Mas, ainda assim, foi bem legal, porque a gente já recebeu aí a preview se eu não me engano, 2 ou 3 atualizações já previu comportando o português do Brasil, e cada atualização dessa, mais e mais comandos são disponibilizados, mais interações você pode ter com a Cortana ali em português do Brasil. E aí a gente acredita, a gente espera que nessa entrega final, né, quando está fechado esse build de testes, a gente consegue colocar em produção a Cortana 100% em português, a gente tenha a experiência total, completa em português do Brasil com a Cortana. Seja um carioca, um paulista, um nordestino conversando com ela, ela vai ser capaz de entender o que você precisa e de auxiliar você nesses momentos. Bom,
entenda que como a gente está somando essas funcionalidades por app, por exemplo, a Cortana ela está disponível em português Brasil. Português de Portugal, o que nós, aqui próximos, estamos acostumados, o PT-BR está disponibilizado, o PT-PT não tem ainda em português de Portugal. Tem pouquíssimas línguas sendo disponibilizadas para fazer esse teste, justamente pela necessidade de criação e de interação. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, nós estamos acostumados a fazer uma piada, por exemplo, não sei, eu vou numa padaria e eu quero lembrar, vou na padaria X, hashtag só que não. Isso é uma piada que nós brasileiros entendemos. A Cortana, para entender isso, para o português Brasil, isso é uma inteligência que é colocada na funcionalidade, que não faria sentido nenhum para um americano, ou não faria sentido nenhum para um chinês, que para o chinês, para o espanhol, está sendo liberada também a Cortana como preview. Então, essas regionalidades que são trabalhadas, que são geradas as ações, que geram realmente respostas e feedbacks proativos, que trazem sugestões realmente interessantes, viáveis, e realmente que entreguem um diferencial para a pessoa poder utilizar a Cortana. Então a gente tem que, desde sugestões de ações, como que a gente pode registrar novas ações, como a gente pode estar configurando todos esses dispositivos em qualquer localidade, sendo com Windows 10, ou já focado já com Android, já para que você consiga desenvolvendo novas funcionalidades. Então, caso você tenha outras plataformas, não goste, por exemplo, do assistente pessoal, ou saiba que o assistente pessoal Cortana tem mais funcionalidade sim do que às vezes a própria função nativa de outros softwares, você pode utilizar ele e baixar sim a Cortana para esses dispositivos e consumir tudo isso que a gente está falando de uma forma muito mais orgânica, de uma forma muito mais funcional para as suas necessidades. E lembrando, quando você está utilizando a Cortana, você vai usar a sua conta de Microsoft Passport. Lembra, para quem participou do primeiro e do segundo webcast, que nós explicamos as questões de segurança sobre o Passport? Então, o Passport agora, sua conta Microsoft, ela é importante, utilizando a Cortana, para que independentemente dos dispositivos, você tenha sim as ações liberadas, as ações descritas e mencionadas para vocês, independentemente do dispositivo que você venha trabalhar, de uma forma que você consiga interagir com seus calendários. E para quem não viu, no computador, a gente colocou aqui na tela um print mesmo de como que a Cortana ela é, como que ela é habilitada quando você está usando o seu dispositivo e algumas das informações, algumas das configurações. Se você utiliza algum recurso, sendo pessoal ou sendo profissional de Office 365, conseguir interagir e agregar funcionalidades do seu Cortana ao seu pacote Office dentro do Office 365 também, e agregando essas funcionalidades, até como informação prévia já para vocês, você conseguir criar todas as suas Powers Pivots, você criar todo o seu conceito de consumidorização de dados, você realmente utilizar todas as funcionalidades de Power BI dentro do Office 365 por voz. Então, você conseguir gerar todos os seus cubos de informação, todo aquele conteúdo que é gerado através de Power BI, você consumir isso, interagir isso com voz para você conseguir gerar esse cubo. Então, as soluções a Microsoft estão convergindo todas a consumir também Cortana. Então, você conseguir criar, utilizar isso através de dispositivos. Então, imagina, no futuro próximo você está utilizando o HoloLens, Então, nosso óculos de realidade virtual, óculos de realidade aumentada, interagindo com a Cortana por voz, está te gerando conteúdo, te apresentando em forma holográfica as informações e gerando isso, consumindo isso de uma forma constante. Aí você pensa, poxa, mas eu vou precisar ter um computador com um poder de processamento gigante, extremamente superior. Não, o poder de processamento vai estar na nuvem, vai estar dentro do Azure Machine Learning da Microsoft. Ela só vai te fazer a inteligência. Isso é um dos pontos importantes de saberem, que para você consumir a Cortana, você precisa estar conectado na internet para que ela consiga te trazer esses resultados, para que ela consiga te trazer essa inteligência. Isso é extremamente importante, também está citando, você tem disponibilizado nas versões, nas builds da Microsoft, em todas as versões, Home, Professional e Enterprise. Na versão Enterprise, nós citamos na segunda academia, existe uma build diferente, que é uma distro diferente, chamada LTSB. A versão LTSB, Long Time Service Branch, ela não contempla a Cortana. Então, se você está fazendo seu projeto de implantação e você está utilizando a LTSB, saiba que a LTSB você não tem a Cortana. Então, se você deseja utilizar esses recursos de Cortana, todas essas funcionalidades para seu time interno, saiba que essa distribuição LTSB não contempla a Cortana. É importante saberem isso, isso é uma informação bem, bem útil, bem interessante para que você consiga gerar todo esse conteúdo e você consiga direcionar todo esse consumo de informação de apps, né, João? Então, isso são coisas que a gente está agregando valor para vocês e muito disso é muito importante receber esses feedbacks com base no que vocês vêm trabalhando e vendendo, por exemplo, junto conosco, as informações, os feedbacks dos Windows Insiders, né?
É isso mesmo, Lu. É muito importante, e assim, muito do que a gente tem hoje no Windows 10 em si foi sugestão de insiders, né? São sugestões muito bem-vindas, que fazem sentido para a maioria das pessoas, e aí a gente acaba por implementar. A Cortana não é diferente, né? A gente vai falar alguns detalhes um pouco mais da engenharia mesmo da Cortana aqui, tá? Não é nada muito técnico, mas é só para a gente entender por baixo dos panos como funciona direitinho, para que possa, que a gente possa ter esses inúmeros, esses milhares de aplicativos já disponíveis na Store, por exemplo, com comandos de voz habilitados para a Cortana. É, e a gente está torcendo para que agora, com o português do Brasil, a gente tenha os aplicativos em português também habilitados para funcionar com Cortana. Ah, então vale muito, muito a pena aí continuar testando, continuar mandando os feedbacks. Olha, estou testando aqui as versões preview da Cortana, tem alguma coisa que ficou legal, isso aqui não ficou bacana, eu acho que a Cortana poderia fazer algum comando diferente aqui, poderia ligar, desligar o meu computador, coisas assim. Isso é muito importante para que a Cortana se torne cada vez melhor. Tá? Basicamente, a Cortana trabalha com dois princípios de aquisição de informações, de aquisição e entrega de resultados de inteligência, como o Lu citou. A Cortana por si só, ela já faz insights com base no que ela conhece, tá? É o que a gente chama de insights. Olha, como eu tô usando, você está usando aqui a sua Microsoft Account, né, o seu passaporte, eu sei que você envia determinados e-mails, você tem tarefas diárias que você cumpre, eu sei, eu conheço o seu calendário, sei os seus compromissos, então já tem insights que eu posso ali auxiliar você no dia a dia, e ela combina os insights que ela já tem, que ela já possui, tendo essa saída para a internet, usando a internet para isso, usando as informações que você fornece para ela, tá? com o seu consentimento. Ela reúne essas informações, esses insights, com as ações que você registra também. Sempre que você chega num lugar, o que a gente entende como ação aqui? Olha, como que está a temperatura hoje? Vou mandar esse e-mail, fiz um check-in numa hamburgueria, na lanchonete, enfim. Ela entende essas ações que você está fornecendo, são ações muito comuns hoje do dia a dia que a gente já faz, então ela combina esses insights com essas ações para poder te trazer aí uma experiência completa e que suas tarefas sejam executadas sem o menor esforço. Todo o trabalho ali foi feito pela Cortana, ela já te deu todas as dicas, combinou as inúmeras variáveis ali, possibilidades do mundo externo para que você tivesse o melhor caminho, para que você tivesse chegasse a tempo na sua reunião, tivesse a melhor reunião sem chegar atrasado, sem chegar suado. Então, essa combinação de conhecimentos da Cortana é muito importante para que a gente consiga realizar essas atividades. Aqui, basicamente, só para ilustrar isso que a gente falou, tá? Dos insights mais comuns que a Cortana trabalha, por exemplo, chegada, partida de casa, chegada, partida do trabalho, reunião durante o almoço, contas atrasadas, contas a pagar que estão atrasadas, enfim, bolsa, tem algum voo marcado, agendado, ele está próximo. Então, a Cortana já trabalha com alguns insights básicos, mais comuns do dia a dia da gente, né? Como chegar e sair do trabalho, contas que eu tenho para vencer nos próximos dias, enfim. E combina isso com as ações, né? Parei, pedi uma pizza, defini um novo caminho, paguei uma conta, escutei uma música, ela sabe as minhas preferências musicais, meus gostos musicais, de filmes, enfim, com ações que eu normalmente faço. Lembra quando você vai lá no Facebook e posta, olha, estou vendo tal filme, está muito legal, fiz um check-in no cinema. Ou então, olha, estou aqui no Spotify escutando tal música, essa trilha é muito bacana. Essas informações, a gente, por si só, diariamente a gente faz, compartilha isso. A Cortana achou um propósito interessante nessas informações. Ela agregar isso tudo e te fornecer sugestões melhores do seu filme, novidades, críticas, curiosidades sobre esse filme ou sobre esse artista que compôs essa música, por exemplo. É um mundo de infinitas possibilidades mesmo, de funcionalidades que agregam cada vez mais no nosso dia a dia e independente de dispositivo, de plataforma, que você sempre tenha a Cortana com você. Isso é muito importante. A gente começou lá no Windows 10, desktop, inicialmente com Windows Phone, Android. Tem a Cortana na web também. Se você está navegando lá no Edge, você repara na barra de endereços em cima o íconezinho da Cortana. E aí você pode, por exemplo, entrar no site do YouTube, está tocando uma música, a Cortana pisca ali, você pode abrir ela, ela já vai te dar a letra daquela música para você acompanhar junto. Isso é muito legal. E também no iOS e Skype também. Então, dá para fazer o teste agora. Se você for aí, tiver com o seu iOS, entra na loja do iOS, né, pesquisa lá Cortana, você já consegue baixar o aplicativo da Cortana. A mesma coisa para o Android também. Pode instalar, vai funcionar legal já com o que existe hoje, com a sua solução existente hoje aí de assistente pessoal. E você pode experimentar, pode brincar e já testar o que a Cortana está fornecendo para você. E aí, aqui é só um exemplo básico de onde a gente tem aqui Cortana hoje, né, no browser, no Skype, mas a ideia, como o Lu citou, estou usando o meu Office, todo o potencial da minha suíte do Office. Seria muito interessante que eu tivesse uma análise precisa, de forma proativa e que eu pudesse confiar nos meus dados. Poxa, já que a Cortana está utilizando Machine Learning do Azure, quem trabalha também com SQL, já ouviu falar disso aí, é uma ferramenta excelente para essa análise de dados, para retornos precisos de dados e de conhecimento, extremamente confiáveis. E a Cortana pode fazer todo esse trabalho por você. Tá? Até alguns insights, tá, sobre a Cortana, que basicamente é verdade. Ela sabe fatos, ela conhece fatos. A Cortana sabe, por exemplo, hoje é o final de semana, hoje é dia de semana, dia de trabalho. Isso é um fato. Fatos comuns que a Cortana já sabe, ela aprende também com você, né, como a gente citou aqui, o fato de você parar numa cafeteria, tomar um café, fazer um check-in, viajar para uma cidade ou outra, enfim. Isso faz com que a Cortana aprenda muito mais com você. Ela já tem uma base de coisas que ela já sabe, mas ela aprende de forma contínua conforme você vai utilizando a Cortana. E aí ela te sugere ações baseadas no que ela sabe, do que é fato concreto e com base nas suas necessidades. E aí, por exemplo, você está indo embora do trabalho, a Cortana pode te sugerir mandar um SMS para sua esposa, o marido, avisar, olha, já estou saindo do trabalho, posso me atrasar. Ela pode fazer isso de forma automática para você. Tá? Falando um pouquinho de desenvolvimento, né? Se você está desenvolvendo uma aplicação web, uma aplicação moderna para o Windows 10, aqui alguns insights prontos que você já pode utilizar na Cortana, e aí você simplesmente atrela esses insights com aplicações que você deseja iniciar ou não. Por exemplo, tem aqui no meio que é o Arriving at Home, chegando em casa. Sempre que eu chegar em casa, Cortana, eu quero que você inicie o Netflix para mim, porque eu cheguei em casa e quero ver uma série. Então, olha que legal esse atrelamento. Você pode fazer isso através do portal Desenvolvimento da Cortana. Teve um link mais alguns slides atrás, no final tem esse mesmo link, a gente vai rever esse link mais para frente, não se preocupem com isso. E aí, você também pode adicionar novos insights aqui e aí dizer, olha, quando eu estiver saindo de casa, tá? Estou falando aqui de desenvolvimento, pessoal, para quem está tentando desenvolver aí algo já voltado para as APIs de Cortana, né? Como o Lu citou. Então, sempre que eu sair de casa, e aí as minhas preferências de cozinha, use as minhas preferências de culinária. E aí, eu vou conseguir fazer com que a minha aplicação, por exemplo, interaja com um restaurante próximo da minha localização. E aí, alguns exemplos de URLs de links que eu posso passar. Se eu estou desenvolvendo na plataforma para o Windows, uma plataforma universal, aplicativo para rodar tanto desktop quanto celular, eu passo um exemplo de link aqui. Sempre que eu estiver em casa, use a minha localização de casa e também passe minhas preferências de alimentos, de culinária, enfim. E aí, para o browser, um link diferente onde eu posso passar essa informação para a Cortana e ela pode fazer com que o meu app interaja comigo, né? Então, se eu estou utilizando o serviço tanto no browser quanto na minha aplicação desenvolvida, eu posso, através do portal, definir as ações que eu quero que o meu app utilize, fazendo uso da API da Cortana, que já está pronta, está aí para ser usada. E aí, a ideia da Cortana, né, a gente já tem isso hoje em inglês, e a ideia é que a gente tenha também isso em português. Então, para as minhas tarefas corriqueiras, né, sempre que eu acordo de manhã, eu leio os meus e-mails, tá? Aí eu passo na saída do trabalho na padaria, tomo meu pão com manteiga e café, e aí, nesse exemplo que a gente tem aqui, é exatamente isso. Olha, a Cortana está dizendo, eu sei que você sempre acorda cedo, sai de casa, eu posso já fazer o seu pedido, né, na padaria, supondo que eu tenha um aplicativo, já passe esse pedido para mim, eu só passe lá e pegue. E aqui um detalhe interessante, essa coluna do meio, esse print do meio, eu consinto. Tá? Em momento algum, a Cortana vai tomar uma atitude, uma decisão sem o seu consentimento. Isso não seria legal. Então, você tem a opção de, puxa, achei legal a sua sugestão, Cortana, eu queria realmente fazer isso. Eu consinto com isso, então aprovo, ou simplesmente eu cancelo essa sugestão da Cortana e ela não faz isso porque eu não consenti com essa ação. Caso contrário, caso eu consinta com essa sugestão da Cortana, ela vai lá e pode abrir o meu aplicativo com a sugestão já do meu menu favorito, já me dá essas sugestões para que eu possa pedir aí na minha padaria, no meu restaurante. Tá? A ideia então principal, se você pretende desenvolver já utilizando as APIs da Cortana no seu serviço web e nasceu nos seus aplicativos modernos, é que você sempre vai pensar nisso. Aplicativos modernos e websites. Tem APIs prontas para esses dois cenários. E é sempre muito importante o gerenciamento de credenciais. É a conta passaporte. Né? Você pode também integrar as contas passaporte dos seus usuários. Você pergunta para o seu usuário, olha, você está se logando nesse serviço que utiliza a Cortana. Cortana deseja ter acesso a algumas informações. Ao seu calendário, enfim, as suas informações pessoais. Da mesma forma como, por exemplo, você vai utilizar algum aplicativo, algum serviço que vai conectar com a sua conta do Facebook. E esse aplicativo pergunta, olha, o Facebook deseja ter acesso ao seu nome, seu endereço, as suas informações. Permite ou bloqueia? E aí você define o que é melhor e passa a utilizar esse aplicativo, tá?
E já colocando como uma resposta já, perguntaram se isso iria funcionar no Rap Server. Inicialmente não está proposto a utilização no próprio Raspberry, só que como as APIs estão sendo liberadas para uso, eu entendo que isso seja uma funcionalidade que em breve teríamos disponibilizada na plataforma para Windows IoT. Nós falamos isso dentro da proposta, dentro da webcast, falando sobre Windows IoT, as versões que o Raspberry, por exemplo, utiliza a versão Core. Essa versão Core ela é uma versão mais enxuta, é uma versão que não tem shell até. O que seria o shell? Você não tem a parte gráfica, você utilizaria dispositivos de baixo poder de processamento. Então, até muito por isso que ele não hoje está disponibilizado para o Raspberry, mas sim tem grandes possibilidades de utilização num futuro próximo. Tá?
Isso aí, muito bem colocado. É, vale a pena aguardar para saber, né, o que a gente tem no futuro, o futuro nos aguarda. A gente está começando esse trabalho agora, né, então, quem sabe, talvez mais lá para frente. E aí, como eu estava dizendo, muito importante que a Cortana, algumas vezes, pode trabalhar sem informações, né? O usuário simplesmente pode não consentir com algum envio de alguma informação e mesmo assim a Cortana tenta ajudar, tenta auxiliar com o mínimo de informações que ela possui. Por exemplo, o usuário pode não consentir por compartilhar alguma informação. Um link, por exemplo. A Cortana pode continuar abrindo esse link no browser sem passar o nome desse usuário, sem passar o endereço dele, porque ele não consentiu. Da mesma forma, uma reunião. Né? Se eu não passei o local da reunião, ok, eu vou continuar te lembrando que você tem uma reunião hoje, mas você não compartilhou comigo qual é o local da reunião, então eu não posso dizer detalhes do tráfego, por exemplo, mas eu ainda vou te lembrar que você tem uma reunião e não pode se atrasar. Então é interessante a forma como a Cortana se flexibiliza para que ela continue funcionando, mesmo em cenários que você não forneça todas as informações que ela precisa para te ajudar. Né? Isso é importante destacar, que isso é opcional. Isso é através de consentimento. Você pode consentir ou não com envio e compartilhamento de informações com a Cortana. Claro que quanto mais você compartilha com ela as coisas que você gosta, que você faz, tarefas do dia a dia, mais ela vai tentar te ajudar ali a otimizar o seu tempo e aproveitar mais o seu tempo com a família, por exemplo. Né? Tornando tarefas comuns do dia a dia, por exemplo, olha, abre aqui meu e-mail, envia tal mensagem, não posso ligar agora, manda uma mensagem dizendo que eu vou me atrasar para a reunião. Você acaba delegando algumas informações, algumas tarefas básicas para que a Cortana faça por você, por exemplo. E aí, para quem se interessar e quiser saber um pouquinho mais sobre quais são as ações que a Cortana pode combinar com os insights que ela já tem, e aí empregar essas ações dentro de aplicativos web e aplicativos modernos, é esse aqui o endereço do portal, developer.microsoft.com/Cortana. Você vai entrar lá, vai se logar com a sua conta da Microsoft, e aí vai ter acesso, já pode até dar os primeiros passos, e brincar lá dentro, criar uma ação, tentar fazer a chamada dessa ação dentro do seu aplicativo. A nossa recomendação é que vocês continuem testando, que vocês, enquanto insiders, mandem feedbacks, mandem sugestões, que vocês que querem desenvolver ou já desenvolvam, que criem, desenvolvam, utilizem as APIs e nos sugiram o que deve ser melhorado, o que deve ser mudado, para que vocês mesmos tenham o melhor produto nas mãos para poder trabalhar e simplesmente desfrutar desse produto, não é mesmo, Lu?
Exatamente. E já aproveitando, como nós estamos com a pretensão de liberar toda uma questão de uma próxima academia, já compartilhando com vocês, para que conheçam os tópicos, que já visualizem, já tenham as informações referentes aos tópicos do que nós estamos propondo para essa nova academia, ok? Então, isso significa que para essa nova academia, nós teremos a proposta dos tópicos de deployment de Windows 10, usando MDT e System Center Configuration Manager. Isso é uma proposta técnica, então a gente vai mostrar como isso funciona dentro do próprio System Center ou dentro do próprio MDT, como que isso irá trabalhar. Como que se cria um aplicativo Windows Universal Platform, como é que você vai fazer isso, como que você interage. Segunda proposta é como se cria uma imagem de Windows 10, ou seja, como que a gente vai utilizar o Windows ADK, como que a gente vai utilizar funcionalidades referentes à própria solução, ao próprio consumo de funcionalidades, do que eu realmente consigo trabalhar. Próximo tema é desenvolvendo apps, desenvolvendo Windows Universal Platform Apps com Visual Studio 2015. Estou explicando como que a gente consegue trabalhar com Visual Studio sobre isso. Compilando, usando Xamarin, usando funcionalidades para você publicar isso em outros aplicativos. Lembrando, o foco é sempre técnico, a gente está fazendo uma entrega de um nível mais técnico com demonstrações para vocês. Dicas e truques para o Windows 10, então a gente vai mostrar como funciona o Windows Hello, como que a gente consegue habilitar as questões de segurança, o que é o device guard, como que eu habilito um BitLocker, como que eu crio uma proteção de criptografia no meu pendrive, no meu dispositivo de armazenamento externo, armazenamento de massa. Como que eu crio uma imagem, como que eu compilo uma imagem de Windows 10 IoT, qual que é a funcionalidade dela, a gente vai mostrar isso para vocês na prática, que foi muito questionado para a gente dentro do nosso webcast anterior. Como que a gente consegue trabalhar com Windows 10 e Office 365 juntos, como a gente citou aqui alguns exemplos com a Cortana, como que os dois trabalhando junto conseguem realmente entregar o máximo da funcionalidade de Windows 10 e do Office 365. E por último, uma sessão de Windows 10 e MS, mostrando segurança multicamadas, mostrando como que a interação das duas soluções consegue agregar valor em segurança, e como que a gente configura, como que a gente mostra, como que a visão do usuário, essa é uma das nossas propostas, um dos nossos focos para essa próxima academia, ok? Dentro disso, eu só gostaria realmente de agradecer a presença de todos, agradecer realmente a participação em todos os webcasts, agradecer todas as propostas que vocês estão colocando. Então, até uma pergunta agora, que sim, mandem proposta para a gente de academia, a gente pode abrir ainda até mais duas agendas. Então, é só passar para a gente dentro do nosso Q&A, qual que é a proposta que você gostaria de ouvir? Então, gostaria de ver, por exemplo, tá, Windows 10 junto com Xbox. Não é um foco muito profissional, mas enfim, talvez a gente poderia estar trabalhando. Olha, gostaria de ver outras funcionalidades, sim. Façam esses feedbacks, é o nosso intuito que a gente consiga criar e que faça um real diferencial para vocês no seu dia a dia, facilite a adoção de Windows 10. Lembrando, Windows 10, atualização gratuita, deve ser feita até o dia 29 de julho desse ano. A gente está falando de um pouco mais de 100 dias. Para que seu ambiente consiga ser atualizado de forma gratuita para o Windows 10 Professional ou no seu computador de casa, venha a parte para o Windows 10 Home. É muito importante que você faça essa atualização. A sua licença só é ativada, só é efetivada após a instalação. Então, sim, nós precisamos que vocês instalem um computador e ative para que seja entregue a licença gratuita. Lembrando, você vem de Windows 7 Professional, de Windows 7 Ultimate para 10 Professional, Windows 8.1 Professional para 10 Professional para uso nas empresas. A atualização é gratuita, perpétua, enquanto essa máquina existir. Ou seja, não terão custos adicionais após essa instalação. Atualize seus computadores, migre para Windows 10. Se vocês estão com dúvidas de como que você pode fazer esse processo automatizado, eu recomendo, o João e eu, nós gravamos um MVA, também disponibilizado no Chain Online, como fazer a implantação, atualização em loco, como fazer provisionamento de imagem, isso que está utilizando. Você pode utilizar o WSUS, caso você não tenha uma ferramenta de gestão de dispositivos. Você pode utilizar o System Center Configuration Manager, você pode utilizar o Microsoft Deployment Toolkit, uma ferramenta gratuita. Enfim, tem várias formas que vocês poderão atualizar esses computadores dentro da empresa. Muito importante, atualizem até essa data. Essa data não será postergada. Então, você estaria perdendo a oportunidade de utilizar o Windows 10, migrar para o Windows 10 de forma gratuita na sua empresa. E sim, você precisa migrar todas as suas máquinas. Se você estiver dentro da sua empresa sem computadores e você quiser que os 100 computadores vão para o Windows 10 gratuitos, vocês precisam atualizar os 100 computadores. Não tem como só propor ou só colocar metade dos computadores e depois fazer uma outra migração. Você não receberá atualizações posteriores. Ok? Muito importante estar citando. Acho que do nosso lado é isso, a gente vai continuar aqui aberto a tirar todas as dúvidas, responder todas as perguntas, recebendo os feedbacks de vocês. Manda os feedbacks da proposta para a próxima academia. A proposta será às terças-feiras, também às 14h. Agradeço muito a presença de todos os feedbacks. Eu sou o Luciano Lourenço, especialista de Windows aqui na Microsoft Brasil. E muito obrigado, senhores e senhoras. Até mais.